A História do Visconde. Logo que a noite caiu, tia Anastácia acendeu o lampião da sala e disse: É hora, gente! Todos foram aparecendo e cada qual se sentou no lugar do costume. O último a vir foi o Visconde. Antes de entrar para a lata, aproximou-se de tia Anastácia e disse-lhe ao ouvido: Pegue na vassoura e ponha-a ao alcance de sua mão. A negra achou esquisitíssima aquela ideia e pediu explicações. Não posso explicar coisa nenhuma, respondeu o Visconde, mas faça o que estou pedindo. Ponha a vassoura bem ao alcance de sua mão, porque no fim da minha história é bem possível que seja preciso varrer qualquer coisa. A negra trouxe a vassoura e fez como o Visconde mandou, embora não pudesse nem por sombra adivinhar quais fossem as suas intenções. Liquidado o caso da vassoura, Emília disse: Tenha a palavra, senhor Visconde de Sabugosa. O Visconde ergueu-se dentro da sala, tossiu um pigarrinho e começou: Meus senhores e minhas senhoras. O gato Félix espremeu uma risada irônica. Isso nunca foi história, senhor Visconde. Isso chama-se discurso, e muito bom discurso. Pelo que vejo, ninguém nessa casa sabe contar histórias. Aquilo era indireta para Emília, que se remexeu toda, já danadinha, e pronta para responder. Mas Narizinho interveio e acalmou-a. O Visconde não se atrapalhou com a parte. Limitou-se a lançar sobre o gato um olhar terrível, dizendo: Não é discurso, não, senhor gato. É outra coisa. E quem vai explicar o que é não sou eu, e sim aquela senhora vassoura, ali ao lado de tia Anastácia. Todos olharam muito espantados para o Visconde, sem compreender o que ele queria significar com aquilo. Em seguida, o Visconde recomeçou: Meus senhores e senhoras, a história que vou contar não foi lida em livro nenhum, mas é resultado dos meus estudos científicos e criminológicos. Passei 2 noites em claro compondo a minha história e espero que todos lhe deem o devido valor. Muito bem, exclamou Narizinho, mas desembuche de uma vez. Era uma vez um gato, começou o Visconde, mas um gato à toa de roça. Um gato que não valia coisa nenhuma, além de que nascido com muitos maus instintos. Se fosse um gato sério e decente, eu teria muito gosto em declarar aqui, mas não era. Era o que se chama de gato ladrão. E porque era um gato ladrão, ninguém queria saber dele. Na casa onde nasceu, logo descobriram a sua má índole e o tocaram para a rua com uma boa sova. O gato saiu correndo e foi morar numa casa bem longe da primeira, dizendo que o seu dono tinha morrido e que ele era o melhor caçador de ratos do mundo. Todos acreditaram nas palavras do mentiroso e deixaram viver a vida nova. Continuou com maroteiras. Na primeira noite que dormiu nessa casa, foi à cozinha e roubou um pedaço de carne que a cozinheira havia guardado para o dia seguinte. Roubou e ficou quietinho, deixando que a cozinheira pusesse a culpa numa pobre negrinha e a castigasse com vara de marmelo. Ah, eu lá! Exclamou Pedrinho. Ferrava-lhe uma peletada de bodoque, que ele havia de ver estrelas. Por fim, continuou o Visconde, também nessa casa lhe descobriram as patifarias e os puseram no olho da rua. Ele fugiu e resolveu mudar-se para um sítio onde houvesse muitos pintos. Achou o sítio que precisava e ficou morando lá. Mas o dono observou que os pintos estavam diminuindo, 1, 2 e até 3 por dia, e falou à mulher que ia arranjar um cachorro policial para tomar conta do galinheiro durante a noite. O gato ladrão percebeu a conversa e fugiu. Andou, 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 até que encontrou outro sítio onde moravam 2 velhas e 2 meninos, um do sexo masculino e outro do sexo feminino. Que coincidência! Exclamou Narizinho. Parece o sítio de vovó. Escolheu esse sítio, continuou o Visconde, e foi entrando por ele adentro com a maior sem cerimônia desse mundo. Com partes de que era um grande gato de família nobre que tinha nascido no país estrangeiro e etc. Emília olhou para o gato Félix. Deve ser algum seu parente, os traços estão muito parecidos. Não tenho parentes dessa laia, respondeu o gato com orgulho. Esse gato ladrão deve ser parente, mas é de alguma senhora boneca. Continue, senhor Visconde, disse Narizinho. O Visconde tossiu outro pigarrinho e continuou. O tal ladrão ficou morando nesse sítio. Todos o tratavam com a maior gentileza, mas em vez de mostrar-se grato por tantas atenções, ele tratou de continuar a sua triste vida de gatuno, e foi e comeu um pinto carijó. Nesse ponto, o Visconde parou e olhou firme para o gato Félix. O gato sustentou o olhar do Visconde e deu o desprezo. O Visconde continuou. Comeu esse pobre pinto que era tão lindo e no dia seguinte comeu outro pinto ainda mais bonito. O gato Félix levantou-se indignado. O senhor Visconde está me insultando, gritou. Esses olhares para meu lado parecem querer dizer que sou eu o gato ladrão. O Visconde pulou fora da latinha e berrou. E é mesmo, o tal gato ladrão é você, seu patife. Nunca foi gato Félix nenhum. Você não passa de um miserável comedor de pintos. Foi um rebuliço. Todos se ergueram sem saber o que fazer. O gato Félix, furioso da vida, berrou ainda mais alto que o Visconde. Prove se for capaz. Prove que comi os tais pintos. Prove já, urrou o Visconde. Tenho as provas aqui no bolso. Disse e puxou do bolso dois pelinhos de gato. Eis as provas. Esse pelo eu encontrei no galinheiro, bem no local do crime. E ainda manchado com o sangue da vítima. E esse outro a senhora Emília arrancou dessas fuças, seu miserável. Estão aqui as provas. Quem quiser pode vir examiná-las com o binóculo de Dona Benta. São perfeitamente iguais até no cheiro. Ambas têm cheiro de gato ladrão. A prova era esmagadora. Tia Anastácia, passando a mão na vassoura, avançou feito uma onça para cima do gato Félix. O gatuno deu um pulo e sumiu-se pela janela na escuridão da noite. Bravos, bravos ao Visconde! Exclamaram todos. Viva nosso Sherlock Holmes! Viva, viva! E fizeram-lhe uma grande festa e deram-lhe muitos abraços e beijos. Até Emília, que era muito envergonhada, encheu-se de coragem e beijou-o na testa. Dona Benta tomou a palavra e disse. Vejam que injustiça fomos cometendo com o nosso pobre Visconde, só porque havia embolorado e estava muito feio. Os acontecimentos dessa noite acabaram de provar que ele é um verdadeiro sábio, e dos que dão lucro a uma casa. Desse momento em diante, quem vai tomar conta dele sou eu. Vou curá-lo do bolor e botá-lo como administrador do sítio. O relógio bateu às 10 horas, e quando os meninos se recolhiam, a velha pegou o Visconde e guardou-o bem guardadinho na sua estante, entalado entre uma aritmética e uma álgebra, fato que iria ter notáveis consequências futuras.